Eu estou constrangido, é porque nós temos aqui diversos senadores que querem participar com Vossa Excelência. Eu peço que Vossa Excelência pudesse não concluir, mas encaminhar para a conclusão, para que nós pudéssemos ter uma participação mais ampla dos nossos colegas.
Dentro desse contexto, é que o nosso objetivo sempre foi a América Latina, principalmente a América do Sul. E quando nós iniciamos dialogando com toda essa gente. E aí nós esperávamos terminar com o Pacto Andino, esperávamos terminar com a coisa, para fazer o Mercosul. Por isso o nome de Mercosul, não foi, foi um nome de contexto geral. Não botamos nem falamos em Atlântico e nem falamos do país, Mercosul, com a integração do Mercosul. E a nossa surpresa é essa. De um lado, o Mercosul ficou patinando, cai entre nós, patinando. O Congresso do Mercosul é um fiasco, não existe. Começa que ele não toma decisão, ele decide por conselho. E os senhores, quando recebem os nossos conselhos, já tem gente demais. Quer dizer, então, o Mercosul até hoje não teve um ato que desse a eles alguma importância. Quando começou a aparecer o Pacto do Pacífico, nós achávamos que o senhor ia entrar na jogada, que a presidente ia entrar na jogada, que o Lula ia entrar na jogada e faria integração, um início de integração dos dois. E, de repente, surgiu o Mercosul, surgiu o Pacto do Pacífico. A imprensa toda noticiando, que surge com muito mais competência do que nós, dizendo que o nosso pacto está aí há 10 anos patinando, fazendo coisa nenhuma, umas brigazinhas bobas que não consegue se entender entre Brasil e Argentina. Se bem que justiça seja feita, a Argentina está firme, não piscou coisa nenhuma em sair, ficou, está coerente conosco. E, por outro lado, até o seu colega que representa o Itamaraty lá no Palácio do Planalto, o chanceler Haddock, nosso gaúcho, disse que ele não perde o sono com o pacto. Não perco o sono com isso. Achei até uma afirmativa um pouco infeliz, porque não digo que é de perder o sono, mas é de ter preocupação com essa questão. Então, a gente estranhou que, pelo menos publicamente, o Itamaraty não teve participação nenhuma nisso. Não debateram, não discutiram, não falaram. Não houve uma tentativa de reunir o pessoal do Pacto do Atlântico com o do Pacífico. Era até um momento ótimo, tinha surgido a crise da Venezuela com a crise do Paraguai. Tinha todas as condições para unir-se. De repente, surge o Pacto Pacífico, e surge de uma maneira espetacular. Surge, sai, publica, ele já tem 40 observadores, e surge correndo a todo vapor. E essa é a nossa preocupação, quer dizer, nós vamos aceitar isso. Nós reparamos, por exemplo, a Federação das Indústrias deu uma nota, agora reduzindo a zero, só a manchete. Ela já é altamente negativa, porque a manchete dela diz que o Mercosul veio para atrapalhar as negociações do Brasil com o mundo. Então, é aí que nós achamos que, em primeiro lugar, gostaríamos e reconhecemos a pouca ação e atividade dessa comissão com o Itamaraty. Eu reconheço muito menos pelo Itamaraty, porque o Itamaraty está fazendo o trabalho dele. Nós é que devíamos, vendo a discussão, nós, que somos o poder político, devíamos fazer, certamente, pedir, debater, como estamos fazendo agora com Vossa Excelência. Mas a minha grande preocupação inicial é a seguinte: isso já está decidido, é só o tempo que vai decidir, que é só o tempo que vai dizer o que vai acontecer, ou ainda alguma chance de algum diálogo, pelo menos um entendimento. Era isso.
A sua excelência, o senador Ciro Miranda, em seguida o senador Aloysio Nunes Ferreira, por ordem de inscrição.
Senador presidente dessa comissão, Ricardo Ferraço, embaixador, chanceler Antônio Patriota, colegas. Serei bem breve. Primeiro, parabenizo ao chanceler Antônio Patriota pela sua exposição. E vou ser bem breve com uma única pergunta, embaixador. Ministro, é uma situação que está nos incomodando muito, principalmente aqui nesta comissão. É sobre o exílio do senador Roger Molina, que há mais de um ano se encontra, a princípio, exilado na nossa embaixada. O embaixador Marcel Beato, que estava conduzindo essas negociações, foi transferido para Estocolmo. Agora cortaram o celular do senador Roger Molina, como também para qualquer tipo de consulta médica precisa se fazer um relatório. Me parece que não é um exílio, me parece que ele está prisioneiro. Eu gostaria de indagar a Vossa Excelência o que o Itamaraty pode e deverá fazer para que a Bolívia emita o seu salvo-conduto, porque, caso contrário, se ele puser um pé lá fora, ele está nas garras dos bolivianos. Então, já que aceitamos como exílio, eu gostaria de saber o que podemos fazer, que ainda não fizemos, para pressionar a esse salvo-conduto. Muito obrigado,
senhor. Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor presidente, senhor ministro, eu começo por enfatizar a questão levantada pelo senador Ciro Miranda, que realmente tem sido objeto de frequentes discussões entre nós, e muitas vezes se mostrou o contraste entre a situação que foi oferecida ao senhor Zelaya, que fez da nossa embaixada um comitê eleitoral, comícios permanentes, e a situação atual do senador boliviano. Me lembro que, na época do golpe do Chile, apesar da ferocidade do golpe, muitos brasileiros, compatriotas nossos, obtiveram salvo conduto para poder deixar o país no auge da repressão, né? Enfim, eu creio que essa situação é realmente uma situação muito delicada e que merece uma intervenção realmente enérgica do governo brasileiro. Agora, sobre o tema da nossa audiência pública, ministro, eu acho que em boa parte as perguntas que eu faria já foram esgotadas pelos meus colegas, senador Ferraço e senador Pedro Simon. Gostaria de dizer a Vossa Excelência que, especialmente na última parte da sua exposição, em que Vossa Excelência traça um programa de ação, né, de irmos além da simples integração comercial para formas mais profundas de integração, passando por investimentos, tecnologia, cultura, aprofundarmos a integração física, é algo que realmente me apaixona, e oxalá ela possa ser concretizada, e no que depender da atual oposição, eu espero o futuro governo, nós possamos levar adiante. Eu quero ressaltar o quanto me agradou essa visão que o senhor apresentou sobre a perspectiva de futuro delineada por Vossa Excelência e pelo governo brasileiro. Este processo de dar maior substância ao Mercosul, que começa com a iniciativa ainda do presidente Sarney de promover um degelo entre as nossas relações com a Argentina, passa pelos tratados que criaram o Mercosul, foi no governo Fernando Henrique que realmente o Mercosul ganhou substância efetiva e a partir daí uma plataforma para se desenvolver ao ponto de chegar onde chegou hoje. Igualmente com iniciativas importantes no governo Fernando Henrique, tivemos o início da integração física entre o Brasil e países vizinhos nossos. Portanto, para nós, do PSDB, essa ideia de que é preciso que o Brasil está situado na América do Sul e que esse é o nosso terreno prioritário de atuação é absolutamente tranquila. Agora, o senhor também, na sua intervenção, afirmou que nós precisamos fugir de um modelo de relacionamento comercial com o mundo que, consistindo na especialização de poucos produtos, da exportadora de outros produtos primários dirigidos a um número restrito de países. Muito bem. Infelizmente, eu penso que isso está acontecendo, e só não acontece de uma maneira mais acentuada porque o Mercosul, nós exportamos para o Mercosul produtos industrializados e semi-manufaturados. Não fosse isso, aliás, a nossa situação em termos de especialização seria até pior hoje. E o fato é que nosso superávit comercial de maio foi 74% inferior ao superávit comercial verificado no maio do ano passado. Isso é um objeto de preocupação de todos. E o senhor disse que o setor privado deveria ser um protagonista absolutamente, digamos assim, protagonista primordial nesse esforço de não apenas da integração, mas também da diversificação das nossas relações comerciais com o mundo. Ora, entidades que expressam opinião do setor privado, já foi mencionada aqui a Confederação Nacional das Indústrias, cujo presidente esteve no Senado ainda ontem, também o IED, tem manifestado muita preocupação com a ideia de que nós possamos estar hoje perdendo oportunidades de acordos comerciais que, sem prejuízo daqueles que temos com o Mercosul, poderiam facilitar uma inserção maior da nossa economia no comércio internacional, especialmente da nossa indústria. Eu gostaria de perguntar ao senhor quais são os países ou blocos que integram acordos comerciais que se encontram hoje em fase de negociação com o Brasil. O senhor se referiu também a obstáculos surgidos nas negociações entre o Mercosul e a União Europeia. A que se deve esse obstáculo? São obstáculos levantados por nós, brasileiros, pela Argentina. O que lhe faz manifestar o otimismo que acaba de manifestar quanto à possibilidade de concluirmos exitosamente esses acordos num breve prazo? O que está emperrando? São essas perguntas que eu queria fazer, porque as demais questões já foram abordadas pelos meus colegas.
Senador Eduardo Suplicy, em seguida o senador Francisco Dornelles e a senadora Ana Amélia.
Presidente, senador Ricardo Ferraço, prezado ministro, embaixador Antônio de Aguiar Patriota, Vossa Excelência mencionou de como a integração do Mercosul, do Brasil com os países componentes do Mercosul, tem contribuído significativamente para o aumento de nosso comércio e, inclusive, para o desenvolvimento econômico de nosso país em comparação com os países da Aliança do Pacífico. Eu gostaria de saber em que medida no diálogo com países como ou com os governos do Chile, Peru, Colômbia, México e Costa Rica tem havido nas reuniões do Mercosul uma perspectiva de que eles venham a se tornar membros efetivos do Mercosul. E em que medida tem havido um esforço para mostrar a estes governos que a opção de desenvolver o Mercosul ainda com mais energia poderá ser algo muito benéfico para o objetivo de integração de toda a América do Sul e da América Latina. Agradeço se puder nos informar, tendo em conta a realização de eleições no Paraguai, e que passos estão sendo dados depois da decisão que havia suspendido o Paraguai de um relacionamento com o Mercosul, em que medida que agora, tendo em conta as eleições, houve uma modificação e, inclusive, a possibilidade de um entrosamento melhor do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e agora com a Venezuela também, que é um membro do Mercosul. Vossa Excelência mencionou os objetivos de integração a tal ponto de um dia termos a livre circulação de mercadorias, de capitais e até mesmo de seres humanos. Acredito que contrasta enormemente com este objetivo a existência da barreira existente entre os Estados Unidos e o México, aquele muro que é algo inusitado para, se levarmos em conta as fronteiras existentes nos três continentes. Não vejo qualquer cogitação, por exemplo, de que se levante um muro daquelas proporções entre os países, nas fronteiras dos países da América do Sul. Ao contrário, o que avalio é que possa haver, de fato, um avanço da circulação de pessoas. Eu percebo que há uma preocupação, inclusive do governo brasileiro, na questão de se facilitar a livre movimentação de seres humanos, com respeito à questão do tráfico de drogas ou da passagem de drogas entre pessoas que transitam nas fronteiras dos países do Mercosul. Como as autoridades brasileiras têm procurado, seja o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, o Itamaraty, como compatibilizar o objetivo de cada vez haver maior circulação de seres humanos nas fronteiras, que eu acredito seja um objetivo muito saudável, com a preocupação, por exemplo, da passagem e transporte de drogas nas fronteiras. Acho que, com respeito à condução do caso do senador Roger Pinto Molina, acho que também já foi feita a pergunta pelos senadores Círio Miranda, Aloysio Nunes, avalio que seja importante, sim, verificar como é que o governo brasileiro tem procurado superar esse impasse com o governo da Bolívia. E, por outro lado, gostaria de saber em que medida o próprio governo brasileiro tem também se preocupado com a situação, por exemplo, do senhor Julian Assange, que era responsável pelo White Leads, que se encontra abrigado na Embaixada do Equador, no Reino Unido, mas ali o governo britânico tem, já por um ano, dito que não concede o salvo-conduto para que ele possa seguir para o Equador como se fosse um... Isso, de alguma maneira, guarda relação com outro episódio mais recente de uma pessoa que foi membro do governo norte-americano, o senhor Edward Snowden, e que se encontra num hotel em Hong Kong, Perdão? Não entendi. que me pareceu uma voz vindo na minha direção, desculpe. Tá bom, tá bom. Porque eu avalio que se trata de um caso importante do ponto de vista de uma revelação muito significativa a respeito de como o governo dos Estados Unidos, através das suas agências, passaram a verificar, seja as mensagens de e-mails, as mensagens telefônicas de diversos cidadãos, tendo em conta a preocupação de se evitar, prevenir atos de terror. Eu agradeço se Vossa Excelência puder aqui nos dizer que reflexões Vossa Excelência, o governo brasileiro, tem feito com respeito a esta questão, a este dilema, como o governo dos Estados Unidos está tentando prevenir o terrorismo, mas com isto acessando os computadores e os telefones de pessoas, em que medida aventou-se a hipótese, inclusive, de que pessoas no Brasil estariam sendo objeto também de averiguações dessa natureza? Que reflexões tem Vossa Excelência a respeito deste assunto e no diálogo com as autoridades norte-americanas, como tem sido a preocupação de Vossa Excelência? Muito obrigado.